Senhor presidente, senador Paulo Rocha, mais uma vez cumprimento a todos que nos acompanham pela rádio e TV Senado. Eu venho prestar contas do trabalho nesse final de semana no meu estado e hoje aqui em Brasília, um trabalho intenso que misturamos, pelo menos aqueles dedicados a ele, fim de semana com dia de semana. Eu faz tempo que não sei qual a diferença de um para o outro, porque saio daqui de Brasília, chego no Acre, cumpro uma agenda intensa de viagem, volto para cá, numa noite mal dormida, em voos da madrugada, e já cedinho também começo na segunda-feira uma agenda bem intensa de trabalho. E sobre a viagem ao Acre, eu queria fazer um registro que possa constar nos anais do Senado Federal. O investimento, o registro da inauguração de um dos mais importantes equipamentos de apoio ao turismo, ao lazer, ao entretenimento, feito pela Confederação Nacional do Comércio, através da Federação do Comércio do Acre e, obviamente, conduzido pelo SESC, SESC Nacional e SESC Acre. Tive o privilégio, atendendo um convite da direção do SESC, cumprimento a doutora Débora, e de modo muito especial ao amigo Leandro Domingos, que é presidente da Federação do Comércio do Acre, pelo convite, porque não temos no Acre inteiro, na parte mais ocidental da Amazônia, envolvendo inclusive outros estados, um equipamento tão importante para Cruzeiro do Sul, para Manso Lima, para Rodrigues Alves, Taumaturgo, Porto Walter, Tarauacá, Feijó e municípios vizinhos do Amazonas. Um complexo de apoio turístico, um hotel-escola, um centro de eventos e, a partir disso, Cruzeiro do Sul passa a ter condições de ser um endereço na Amazônia para um dos turismos, a indústria do turismo que mais cresce, que é o turismo de eventos. Estiveram presentes o governador Tião Viana, prefeito de Cruzeiro do Sul, prefeito de Rio Branco, Marcos Alexandre, e alguns parlamentares federais e estaduais. Mas o importante é que, a partir de agora, por conta de investimentos de mais de 40 milhões de reais, num período de crise, uma obra que durou 5 anos, o Acre passa a ter, numa das regiões mais bonitas que temos, mais importante que temos, que é a região do Juruá, um equipamento que vem fruto do investimento do SESC Nacional, numa parceria com a Federação do Comércio do Acre e o SESC Acre. Então fica aqui o registro. E queria também dizer que nessa viagem pude ter uma reunião com o prefeito Isaac de Manso Lima, a sua vice Ângela, toda a equipe, acompanhando o prefeito Marcos Alexandre, prefeito da capital, onde tivemos uma palestra do prefeito da capital feita para a equipe de Manso Lima, lugar que eu também, por ser uma administração do PT e por ter sido convidado, sempre que posso, tento passar um pouco da experiência que acumulei, seja como prefeito, mas também como governador. Mas eu pude também fazer boas conversas. Realmente não parei. Foi um trabalho intenso nesse final de semana. Por mais que alguns possam achar que no final de semana a gente tem o tempo do descanso merecido, mas não foi o meu caso nesse final de semana. Foi um trabalho intenso, mas pude ter boas conversas com lideranças de Taumaturgo, que é um município vizinho, com lideranças de Manso Lima, de Cruzeiro do Sul, mas também pude visitar uma liderança que prezo muito, as lideranças que prezo muito, da Assembleia de Deus, em Cruzeiro do Sul, querido amigo pastor Carlos e o pastor Jusemir. São pessoas muito especiais, fazem um trabalho muito bonito, que merece os elogios todos. Um trabalho social fantástico, um trabalho também espiritual que vale e merece o registro. Depois, pude conversar com o querido bispo Dom Mosé, que já está próximo também de cumprir sua missão, já que com 75 anos, normalmente os bispos são substituídos. Dom Mosé é uma pessoa muito simples, uma figura humana extraordinária e que eu tenho o privilégio de sua amizade. Lembrava com ele, quando visitei na casa onde ele reside, no complexo da Igreja de Cruzeiro do Sul, que teve o apoio de padres alemães durante décadas, que há 27 anos atrás, na mesa que eu me reuni com ele anteontem, eu me apresentava para o bispo Dom Luiz, alemão, um bispo que também deu uma importante contribuição no Acre, na região do Juruá. Eu me apresentava como candidato ao governo do Acre há 27 anos atrás. E pude ver e viver um pouco de nostalgia, lembrando o que tinha ocorrido há 27 anos atrás, naquela sala que eu conversava com o bispo Dom Mosé. E ver que quanto tempo já passou, quanta mudança na minha vida ocorreu, mas agradecendo sempre a Deus o privilégio de ter recebido a confiança do povo do Acre, ter sido prefeito, ter sido governador duas vezes e agora procurando cumprir bem o mandato de senador da República. Mas, senhor presidente, colegas senadores e senadoras, eu não poderia concluir sem me referir que nessa viagem para Cruzeiro do Sul, também dei entrevistas na Integração, na Juruá FM, falando do gravíssimo problema da estrada. Eu estou aqui, foi feito lançamento de início de obra do DENIT, do Ministério do Transporte, acho importante, mas não temos nada a celebrar. A estrada ficou sem manutenção há mais de 2 anos. Nós que fizemos um trabalho com muito sacrifício, trechos que eu trabalhei há 17 anos atrás, hoje estão intrafegáveis. E às vezes aparecem alguns querendo me cobrar a conta. Ora, eu sempre falo, quando nós estávamos, seja eu, governador Binho, governador Tião, cuidando da estrada, que é uma BR, é uma rodovia federal, ela estava melhor ou pior do que nesses tempos que voltou a sua gestão, a sua responsabilidade para o governo federal? Todos respondem sem pestanejar que agora a estrada está vivendo o seu pior momento, desde quando iniciamos a sua pavimentação. Isso é muito sério. Final de junho e agora que estão iniciando os trabalhos. Está errado. Não tem insumos, os equipamentos, do meu ponto de vista, não são adequados, não se coloca limites e balança na estrada, e nós temos como se fosse uma região onde ninguém cuida. Eu, sinceramente, em nome de toda a população do Acre, de Sena Madureira, que precisa de reparos urgentes no trecho Sena-Rio Branco, de Manuel Urbano, de Santa Rosa, de Jordão, que são municípios isolados, mas se conectam com os que eu estou citando, Feijó, Tarauacá, Cruzeiro, Manso Lima, Rodrigues Alves, Taumaturgo e Porto Valta, preciso de uma ação responsável e que nenhum político tente tirar proveito dessa situação que deixa todo o estado do Acre preocupado. Uma viagem que demorava 8 horas, agora é feita em 2 dias. Isso é um absurdo, é inaceitável. Mas queria ainda citar, com esse drama da estrada, nós vivemos um problema gravíssimo. Veja o absurdo. A estrada precária. E a Gol, linhas aéreas, aqui eu estou fazendo mais uma denúncia, vou apresentar requerimentos, vou encaminhar denúncia ao Ministério Público, onde for possível, denunciando a Gol, linhas aéreas. Uma passagem de Rio Branco para Brasília, de TAM ou de Gol, R$ 4.500. Uma passagem de Rio Branco para Cruzeiro do Sul, R$ 2.000, 50 minutos de voo. Isso é um assalto, quando no mesmo percurso, Brasília, São Paulo, R$ 120. Quer dizer, nós temos que pagar adicional por sermos Amazônida, por vivermos no Acre, por vivermos em Rondônia, no Amazonas, em Roraima, no Amapá? É isso que se quer nesse país? Os governos, as prefeituras facilitando com incentivos, inclusive tributários, e a resposta que a Gol Linhas Aéreas está dando é cobrando a passagem mais cara do Brasil no trecho Rio Branco-Cruzeiro do Sul. Eu acho isso um abuso, um desrespeito, e é necessário que a ANAC faça algo. Chega de ficar fazendo uma política que não atende o usuário do transporte aéreo, que não atende as pessoas que precisam, como quem vive na Amazônia, do transporte aéreo para se locomover, em muitos casos, como a única alternativa de transporte razoavelmente que se tem com rapidez. Então, eu faço aqui esse protesto, porque a gente tem problema da gasolina mais cara do Brasil, a passagem aérea mais cara do Brasil, nós temos um problema também da qualidade da internet, vamos debater amanhã na Comissão de Ciência e Tecnologia, inclusive aqui, a política de banda larga, nós temos problemas de apagões da energia elétrica e nós não podemos aceitar isso. Eu fiz do meu mandato também um mandato de defesa do consumidor e é por isso que trago aqui essas denúncias. E queria, por último, dizer que chegando aqui em Brasília, estou prestando conta como presidente da Comissão Mista de Mudança Climática, eu estou contente. Participei hoje cedo, acompanhado dessa figura muito querida, especial, que é o Sebastião Salgado, que está aqui nos visitando, trabalhando. Nós participamos da abertura de uma reunião muito importante no Itamaraty, que é resultado da COP22, que ocorreu em Marrakech, no ano passado, onde eu estava presente, e fui um dos signatários de uma carta onde propunhamos. Apresentamos uma proposta de realizar uma reunião aqui, nesse semestre, onde pudéssemos debater o financiamento das florestas e a mudança climática. Essa reunião está acontecendo hoje o dia inteiro no Itamaraty e, de alguma maneira, eu quero também, sem falsa modéstia, dizer que colaborei para que essa reunião acontecesse, um grupo muito qualificado de especialistas, de entidades não governamentais, governamentais, estaduais, empresariais, reunidos, discutindo a posição do Brasil perante o acordo do clima. Temos a posição dos Estados Unidos, que tensionou e vai seguir tensionando o cumprimento desse acordo, e o Brasil, que é signatário, que foi protagonista, também vive um drama, porque há um aumento do desmatamento e, obviamente, que isso dificulta que o Brasil possa cumprir as metas assumidas publicamente e também no Acordo de Paris de redução de suas emissões. A busca de trabalhar uma economia de baixo carbono é a busca do futuro. O presidente dos Estados Unidos está pegando o caminho errado, está pegando a contramão. Os consumidores do mundo se preocupam com a vida no planeta, se preocupam com o mundo sustentável, querem um mundo sustentável. E, certamente, o padrão de produção e consumo está passando por uma mudança muito importante. A redução das emissões implica em garantir a vida no planeta para essa e para as futuras gerações. A pegar o caminho errado significa pôr em risco a vida no planeta, fazer com que nações desapareçam. Mas o Brasil, que teve a sua autoridade respeitada no mundo inteiro, não só porque sediou os principais eventos ligados a esse tema, mas o Brasil, que ajudou na articulação da assinatura do acordo, agora vive o drama do aumento do desmatamento. E não pode o Brasil seguir tratando a Amazônia como um problema. A Amazônia é parte da solução. E nós que vivemos naquela região, 25 milhões de habitantes, nós não podemos aceitar que não haja projeto, que não haja propósito para dar apoio aos governos, às prefeituras e à sociedade. Nós não temos que pagar um adicional, seja na passagem aérea, no combustível, na telefonia, por sermos da Amazônia. É isso que eu reclamo. Nós não podemos ajudar o Brasil a mudar a cor da sua agenda, que era marrom, que era suja, para uma agenda verde e respeitada, e não ganharmos nada. Quando se tem uma redução de desmatamento, por incrível que pareça, por falta de alternativas, de uma economia sustentável, de uma economia florestal que o Brasil teima em não fazer acontecer na Amazônia, você tem se agrava o problema econômico e social das populações, especialmente os mais pobres. E hoje, no Itamaraty, nós estamos querendo discutir financiamento para a floresta vinculado a essa agenda do clima. Eu não posso encerrar sem deixar registrado aqui o vexame que foi a viagem do presidente Temer à Noruega. Olha, o recurso que nós dispunhamos como uma espécie de prêmio pela redução do desmatamento é o Fundo Amazônia. Mas o Fundo Amazônia está diretamente ligado a um compromisso e a materialização desse compromisso de redução do desmatamento. US$1,2 bilhão foram colocados nesse fundo. A Noruega pôs mais de US$1,1 bilhão, mas com o compromisso do Brasil seguir diminuindo o desmatamento. E o que é que ocorreu nos últimos 2 anos? Um aumento do desmatamento. Era perto de 5 mil quilômetros quadrados, passou para 6 e agora está quase 8 mil quilômetros quadrados. 47% de aumento. Isso é um absurdo. Isso diminui o respeito que o Brasil estava tendo no plano internacional. E o que é que nós tivemos como resultado da ação do governo Temer, ou da falta de ação do governo Temer? Um anúncio da Noruega que, dos 400 milhões previstos para esse ano, ela corta, não vai mais doar a metade desse valor, perto de 200 milhões. E isso pode ainda ter pioras, porque se o Brasil seguir com a tendência de aumento do desmatamento, os países que colaboram, o pouco recurso que chega na Amazônia também vai desaparecer. E acho que a maior responsabilidade com a Amazônia, com os brasileiros, com os governos e com os municípios, é o governo federal. E não adianta vir com a desculpa de que estamos vivendo uma crise política e econômica e temos que deixar esse assunto para depois. Lá no Itamaraty, nós estamos fazendo valer algo diferente. Estamos tratando essa questão da mudança do clima, do financiamento de floresta, como uma agenda que é do Estado brasileiro, do povo brasileiro, e que tem que ser tratada, tem que ser priorizada, independente do ambiente político e econômico que o país possa estar vivendo. Então, eu encerro aqui minhas palavras dizendo e pedindo que possa constar nos anais do Senado, o artigo do André Trigueiro, que é um grande jornalista, profundo conhecedor da questão ambiental, inclusive urbana, é publicado no jornal Folha de São Paulo. E esse artigo do André Trigueiros, ele, de maneira pedagógica, traduz o drama que nós estamos vivendo, os prejuízos que estamos tendo por conta desse retrocesso ambiental, com a redução de área, unidade de conservação, com uma agenda que vem do governo e da Câmara dos Deputados, que danificam aquilo que o Brasil demorou anos para conquistar perante o mundo, que foi o respeito que o Brasil adquiriu a partir da redução do desmatamento, a partir da revisão do Código Florestal, a partir da nova Lei de Ciência e Tecnologia, a partir da Lei de Acesso à Biodiversidade e ao Conhecimento Tradicional, que eu tive a honra de relatar essas três matérias. Então, eu concluo, senhor presidente, pedindo que possa constar nos anais esse artigo do André Trigueiro, publicado na Folha de São Paulo, e fazer esse registro, que o diálogo sobre financiamento de florestas e mudança do clima, realizado hoje no Itamaraty, na Sala Santiago Dantas, é algo que a gente faz com muita satisfação, valendo a pena a luta que nós tivemos, eu e vários colegas, na COP22 em Marrakech, e que agora, durante um dia inteiro, a gente dá consequência àquilo que propomos lá. Eu fui signatário da carta, eu fiz a leitura da carta, e hoje a gente cumpre esse compromisso trabalhando a questão do Red Mais, trabalhando junto com o Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas sobre floresta e procurando fazer ver que a Amazônia precisa ser vista como um ativo econômico, como parte da solução, como uma região que talvez a região que mais pode ajudar o Brasil a sair dessa crise econômica e dessa mazela política, desde que seja tratada com seriedade, com respeito, e não seja visto como um problema, mas como parte da solução. Muito obrigado, senhor presidente Paulo Rocha.